I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 2 and verse 5.
Estou abrindo hoje na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Bem, o nosso título é Três Regras de Ouro para a Obra. Três essenciais, vitais, regras de ouro achadas nestes versículos aqui, principalmente no versículo 5 e 6. Existem três exemplos aqui de um soldado, de um atleta e de um fazendeiro, lavrador. Versículo 4 é sobre dedicação, consagração, compromisso de coração. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Foi escolhido para ser um soldado, mantendo em mente que o elemento chave que está aqui no versículo 7, considera o que digo, pense, reflita profundamente, considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Esse versículo nos avisa, não devemos ser contentes com o sentido imediato, superficial da ilustração. O soldado, um homem de guerra, não se preocupa com as coisas deste mundo, dessa vida. A obediência é óbvia. Ele tem que se comprometer como um soldado. Ele não pode ter um negócio em sua cidade. Ele não pode ser distraído. Não pode tentar fazer muitas coisas. Ele tem que tomar cuidado, deixar sua energia para essa meta, essa tarefa tão importante que ele tem como soldado. Não se contenta com isso, diz o apóstolo Paulo, totalmente. Considere o que eu digo, pense no que eu digo profundamente, porque essa é uma mensagem espiritual mais profunda. O óbvio é verdade, sim, significa isso, mas tem algo a mais para se pensar, e o significado tem a ver com obra espiritual, assegurar a bênção de Deus. O Senhor dá entendimento em todas as coisas, então a ajuda de Deus é necessária. Você tem que orar, você tem que comparar escritura com escritura. É assim que você vê a ajuda de Deus. Revelações na passagem, na mensagem que estamos considerando, tem que considerar o contexto da passagem, obviamente. E o apóstolo diz para Timóteo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Algumas pessoas querem dizer que esse exemplo é de todas as coisas. O exemplo do lavrador, do soldado e do atleta. Mas eu acredito que não só nisso, em tudo. Você tem que, como se fosse cavar um pouco mais e considerar aplicação espiritual. Então voltemos para o capítulo 4 e estaremos no versículo 5 em um momento. Sim, concentra-se nas coisas de Deus, separados do mundo. Não só separar de ter um negócio em casa, um trabalho, mas se separe de qualquer coisa que te distraia. A obra do Senhor, não temos que questionar, somos todos servos de Deus. Não devemos de jeito nenhum assistir televisão, novelas ou fazer as coisas por puro entretenimento, ter nossas mentes no mundo, não, temos que se separar disso. Não podemos absorver nessas coisas. Temos que servir o Senhor. Temos que comprometer nosso nossos tempos preciosos para o Senhor. Ele nos escolheu para ser um soldado. E não é só comprometer-se seus esforços, mas lutar contra essas coisas, buscando servir o Senhor. Eu sei que falamos muito disso, mas essa é a era da internet, dos pregadores, celebridades. E é muito triste quantas pessoas que buscam essas coisas, é a era dos pregadores, das celebridades, pregadores. Essas pessoas, nos dias de hoje, estão preocupados com atenção. Eles querem atrair para eles públicos. E para conseguir números e números maiores de pessoas que seguem, acreditam nele. Então o que que eles fazem? Eles buscam entretenimentos, eles emprestam coisas do mundo para ajudá-los. Então é terrível o que eles fazem. Os pregadores que não vivem vidas santas, não lutam pela santidade. E aí te volta aqui para esse versículo que nos fala: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Não estamos preocupados com o número. Claro que queremos ver o máximo de pessoas vindo a Cristo, mas verdadeiramente vivendo vidas santas. Temos responsabilidade de ter um exemplo. Queremos ser testemunhas, mostrar em nossas vidas. Queremos ter mudanças verdadeiras e honestas, genuínas, novas naturezas, pessoas que realmente se converteram. Pessoas que descobriram o quão vazio é esse mundo e são interessadas em coisas espirituais. Não queremos simplesmente a exaltação que Timóteo influencie, não só que as pessoas dêem tempo para a obra do Senhor e não para seus próprios negócios. Vamos estender um pouco essa aplicação. Queremos honrá-lo, louvá-lo, aquele que escolheu-nos para ser soldados. Não queremos nossa fama, nossos negócios, nossos dinheiros. Sim, temos família, temos nossos problemas, preocupações, mas nossa primeira preocupação é o Senhor e sua obra. E é isso que o versículo 4 nos explica: trazer glória para Cristo, ver pessoas santificadas. O apóstolo Paulo diz que homens avancem. Iniciamos aqui o versículo 5 agora. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Bem, percebemos que, estranhamente, o apóstolo fala de um indivíduo aqui. Se alguém também milita. Isso levou muitos a pensar que o homem do versículo 5 é o mesmo do versículo 4? Não, porque os soldados estavam frequentemente envolvidos em atividades atléticas na antiguidade. Mas eles não eram profissionais como nos dias de hoje, na antiguidade. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Não é possível determinar que esporte, que evento está em mente aqui. Mas duas atividades provavelmente seria. Uma possibilidade seria que nessa ilustração o apóstolo Paulo não tem em vista ganhadores e perdedores. Se alguém também milita, não é coroado. Então, não dá para saber exatamente que tipo que seria. Todos competem para um prêmio. Em um período pequeno. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, lembrando-se que é ainda um soldado, é que nesses jogos de antiguidades, um seria muito popular entre a multidão. Seriam aqueles que correriam com toda a sua armadura, todo o uniforme, carregando peças pesadas e com outras coisas também que eles tinham que carregar. Então isso era duro, difícil. E eles teriam que apostar uma corrida dessa maneira. Então seria falando do soldado que está no versículo 4. E se alguém também milita, é expressado como se fosse a mesma pessoa, pelas palavras e o método que é usado. Então, o que é importante aqui é que a pessoa não pode receber essa coroa, vitória, ou seja, qual for o dom, o presente militar, exceto que ele milite legitimamente. Bem, existiu. Aqueles que usavam drogas naquela época, você não estaria feliz se encontrasse isso. O que usavam muito era cocaína. Era usado para estimulação de atletas em doses pequenas, comparados com álcool, mas em muitos jogos acontecia isso. Então, se eles encontravam ou descobrissem, você não poderia ser coroado? Claro que não. Outro também acontecimento seriam que um tentasse fazer algo contra o outro para ganhar a corrida. Isso também não era permitido. Trapacear. Então o apóstolo Paulo aqui fala: considere. O que eu digo? Qual que é o sentido disso? Bom, você tem que operar em obra cristã de uma forma legítima, de acordo com o que Deus colocou. Temos que tomar cuidado. É por isso que temos que nos preocupar com as igrejas. Que possa ser reformada em linha com a Escritura, como uma igreja, não estamos contentes com algumas das históricas denominações que, quando pregam biblicamente, mas mantêm ainda o catolicismo, coisas desse tipo. Não, eles não eram completamente reformados. E ainda existem nos dias de hoje? Não. Temos que estar em linha com a Escritura, com a palavra de Deus, fielmente. E se comportar de acordo com a Escritura. E lutar pela santidade. Lemos sobre esses pregadores, celebridade. Enganando de várias formas, ensinando errado. Essas pessoas não podem ter o Espírito de Deus. Essa é uma indicação, talvez, para outros cristãos, que não existe verdadeira salvação. Você não pode agir dessa forma se você é salvo. Não convertido verdadeiramente, pessoas desse tipo. E aí, igualmente, manter a apresentação do Evangelho. Se você é um professor da escola dominical ou um pregador assistindo um clipe de uma pessoa do mundo, E aí, um apelo para pessoas ser convertidas diante de Deus sobre se humilhar, buscar salvação. Se você sentir que você precisa de ajuda, se você quer ter um casamento que suceda, você dá a sua vida a Cristo. E você é um cristão. Não existia arrependimento na mensagem, não existia buscar a Cristo. Você tem que manter as regras. Sim, sinceramente vir a Ele. Isso é mencionado no seu ensino. Você tem que manter as leis. Bem, poderíamos dizer tanto sobre isso. É muito triste. Mas temos que continuar aqui no versículo 5. Se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. E agora no versículo 6. Agora é diferente. Bem, alguns tradutores modernos fazem um grande erro de tradução. Porque eles acham que os três falam da mesma coisa, ganhando um prêmio de Deus, um prêmio no céu. Então eles acham que o versículo 6 parecer que é isso que está ensinando. Ele diz: o lavrador que trabalha é o mesmo que o primeiro aqui, para ganhar o prêmio, como se fosse só esse o motivo. Mas eu peço que você olhe cuidadosamente para o versículo 6. Considera o que eu vos digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Isso não é trabalhar para recompensa. Ele deve se alimentar, alimentar a sua família. Ele deve manter algo para ele. Deve manter o fruto para sustentar sua própria família. Porque se ele não comer, então sua fazenda, seu lugar de trabalho, vai sentir, vão ser escravizados. Sua fazenda vai ser levado, liderado por outro. Então é muito importante que ele produza para ele se manter. É naturalmente. Mas antes que eu aplique isso, podemos olhar para o sentido óbvio também. A obra cristã é como plantar. Se você é um pregador, se você trabalha numa igreja, a início é a obra do Evangelho com as pessoas de Deus, com a comunidade, trazendo as crianças para a escola dominical. Muita gente dessa igreja mesmo vai para um trabalho de contato essa tarde. É uma preparação para dividir o evangelho. Outra parte é pregar o arrependimento. É como se preparássemos a terra para colher frutos depois. É a obra do Espírito na aplicação. A pessoa tem que ser convencida, sentir o fardo, sua necessidade. Então, lavrador é um exemplo muito bom, maravilhoso. Eu não preciso explicar. Plantar a palavra, preparar. As pessoas precisam de ajuda. Precisam de suas respostas, perguntas respondidas. Então, pacientemente, temos que plantar, regar, podar, tudo o que fazemos pelo Senhor, com muita oração, todo ato de testemunho tem que ser acompanhado por oração, dependendo completamente nele. E nós oramos o procedimento. O fazendeiro, o lavrador, não diz: ah, não faz diferença. Todos estão fazendo as mesmas coisas. Todos estão fertilizando, seguindo uma ordem, plantando um tipo de senha, como se fosse um tipo de semente. Eu vou tentar algo completamente diferente, alguém disse. Não quero fazer dessa forma, não quero seguir essas regras. Bom, não vai funcionar. Existem procedimentos, você tem que se conformar. E é a mesma coisa, pregando o evangelho. Existem regras de como você deve pregar, orações. Não trazer novelas e dramas para a igreja, teatro. É por isso que isso acontece com muitas igrejas. Eles acham que tem que inovar. Eles acham, ah, se isso era 50 anos atrás, não é bom agora. Esses procedimentos são antigos, temos que mudar. São procedimentos da Escritura. É tão importante, temos que aprender tanto desse lavrador, desta parte aqui, do sentido desta passagem. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele deve comer do seu próprio produto. Ele não teria força senão. Tudo cairia. E a aplicação espiritual deste versículo é que ele que serve o Senhor, qualquer cristão, qualquer seja a sua tarefa, e aqueles que pregam período integral, todo mundo que serve o Senhor, deve ser um lavrador da fazenda. Você não pode ser um hipócrita. Orar pouco, depender do Senhor pouco, experienciá-lo pouco, ter uma vida vazia, não ter vida espiritual. Não. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar. Ele é o primeiro a beneficiar do seu trabalho, da fazenda. Não é tanto a recompensa, mas que o lavrador seja participante do seu próprio fruto, do que ele mesmo produz. Bem, algumas pessoas colocam dessa maneira. O fazendeiro, o lavrador, o que ele quer em primeiro lugar é ver convertidos. Sim, isso é importante. Mas temos que tomar cuidado. Então, se não é uma pregação autenticada, se o pregador não tem uma vida devocional dele, se o seu excitamento, felicidade não é da palavra de Deus, não é por Deus, por resposta de oração, se ele não goza, não se felicita com as coisas de Cristo, caminha com ele, esse é o sentido. Mesmo com você, com alguém que dá aula para a escola dominical. Está você com Cristo? Não estou questionando se você é convertido. Eu confio que você seja convertido. Será que é seu testemunho aqui, dia após dia? Ele é sua paz, sua satisfação, sua força? Ah, conhecê-lo. Estar com ele. Esse é o sentido do versículo. Então, o versículo 4, com certeza, é sobre devoção, sobre consagração. Versículo 5 é sobre obediência, mantendo as regras que Deus colocou na sua vida pessoal, em o que você segue em obras cristãs. E versículo 6, ser participante na graça que você pode alcançar, rogar. Essas são as três regras de ouro. Elas são consagração, obediência e participação. Esses são os três princípios cruciais da nossa vida cristã. Devemos honrá-lo a todos. E aí, versículo 7. Considera, pense, reflita profundamente o que vos digo. E o Senhor dá entendimento de todas as coisas, porque O Senhor te dará entendimento em tudo. E agora esse versículo 8, que é maravilhoso. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou os mortos segundo o meu evangelho. Lembre-se que nos dias de hoje, lembrar é algo que você faz de tempo em tempo, quando você deve, quando você está fazendo um exame, ali tem uma questão, e você não consegue lembrar o que você sabia sobre aquela questão. Você não está lembrando o tempo todo. Mas o original tem mais do que só lembrar. Manter em mente sempre. Esse é o sentido. Jesus Cristo, semente de Davi, ressuscitado da morte, descendência. Da descendência de Davi ressuscitou dentre os mortos. Não importa onde você está, que situação você está, dificuldade na obra de Cristo. Lembre-se, triunfamente ou em tribulação, você tem que ser movido em toda tribulação, em toda vitória. Lembre-se, mantenha em mente sempre Cristo, o Cristo ressuscitado. Pense nele. Ele é seu salvador, ele é sua vida. Você não pode estar arrasado com as suas dificuldades, acabado, abaixo, lembrando de Cristo. É impossível. Lembre-se que Cristo e Deus, da descendência de Davi, Cristo que foi profetizado nos séculos, que foi prometido a Davi e aqueles antes dele, o Salvador autenticado que veio com todas as promessas de Deus, foi ressuscitado da morte. Ressuscitado da morte não te faz pensar só na ressurreição, mas em toda a sua obra. Você não pode pensar na ressurreição sem pensar na sua morte expiatória. Jesus Cristo profetizou, foi expiado por pecados, ressuscitado das mortes. Mantenha tudo isso em sua mente. Cristo, antes da fundação do mundo, planejou vir pelo seu povo, por pecadores. E entre os milhões e milhões daqueles remidos, ele sendo Deus, setou sua mente em cada um. E antes da sua humilhação, sua entrada neste mundo, sofrimento e morte. É inexplicável essa morte. Ele tinha, me tinha em sua mente quando ele sofreu e morreu por mim, para que eu pudesse ser remido, para que ele pudesse me manter até o final da jornada da vida e me levar à glória. Se eu puder manter isso em mente, como que eu não posso confiar nele, orar a ele, amar a ele? Como que eu posso me deixar levar pelas coisas que dão errado nessa vida? Essa exaltação. Lembre-se, sempre mantenha em mente Jesus Cristo, prometido há muito tempo, sofreu e morreu, foi ressuscitado da morte, de acordo com o meu evangelho. Não é uma discussão do que o apóstolo Paulo quer dizer com isso. É claro que ele não põe como se fosse uma ponte entre o evangelho dele e o evangelho de Mateus e Marcos. Mas ele fala da multidão que veio a ele. E ele fala o mesmo, mesmo Cristo, prometido nos séculos passados. E como aqueles que escreveram os evangelhos, como Paulo também, como revelou, sempre mantém em mente Jesus Cristo. E aí, versículo 9. Por isso sofro um malfeitor, por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Ele passou por muita humilhação, sofrimento, exposição em seu caminho. Sofreu, mesmo em prisão. Por isso sofre trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Sou tratado como um criminal. Ele diz, ele não é agora, não está numa casa. Não. Ele está como se fosse numa cela, suja, preso ao mundo, tratado diariamente como um malfeitor, alguém cruel, como alguém mau. Parece, pelo que ele diz, que os guardas que estão com ele agora não o tratam com respeito. Ele não é assassinado, não é violentado. Ele não fez nada desse tipo. Ele está aqui porque os líderes religiosos não gostam da atenção dele. Vamos tratar ele gentilmente. Era esse o caso antigamente, mas agora não. Agora ele é tratado como um malfeitor. Todos os dias tratado com violência. A palavra de Deus não está presa. É isso que quer dizer? A palavra de Deus não está aprisionada? Ah, você pode aprisionar a voz de Paulo, mas você não pode aprisionar a voz de Deus. Você pode silenciar Paulo por agora, mas você não pode silenciar o Deus Todo-Poderoso e a sua obra. Você pode tentar reprogramar todas as pessoas. Você pode trazer uma, duas, três gerações de jovens, como fazemos nesse país, para crer que licença sexual é boa, experimentos sexuais são bons, é certo, todos têm direito. Você pode trazer uma nova geração de pessoas para dizer quantos os contraceptivos estão disponíveis, como eles podem viver suas vidas do jeito que quer, silenciando como se fosse a palavra de Deus. Mas você não pode, essa é a palavra de Deus. Você mudou, você alterou tudo. Mas, se Deus quiser, como Ele quiser, pessoas ainda serão desafiadas pela palavra de Deus. E Deus escolhe ou determina tudo. E na consciência das pessoas, sempre eles vão estar capazes de ver o que é certo. E quando a pessoa que foi reprogramada é desafiada, apelada pela palavra de Deus, eles teriam certeza que qualquer coisa que eles digam, eles sabem que traz a verdade. Existe convicção de dentro. Você não consegue parar com a palavra de Deus, mesmo numa prisão, se Deus determinar. Vai continuar até quando ele determinou. Uma geração com entretenimentos imorais, por fontes imorais. É triste. É isso que acontece nos dias de hoje. Você pode fazer o que quiser, com os olhos, com a maneira das pessoas pensar, movendo neles. Pessoas para admirar. Celebridades famosas novamente tentando melhorar as leis morais, Lembre-se o que a Igreja Romana tinha para estrangular pessoas antes da Reformação. Mas quando Deus determinou a Reformação, o que aconteceu? Não aconteceu de uma hora para outra, numa noite. Existiu uma época de perseguição, queimar Bíblias, queimar pregadores. Terrível. Mas aí Deus falou, o coração das pessoas derreteu, muitos foram convertidos, salvos, uma figura da sociedade. O revivamento, tantos foram salvos, um novo período. E a palavra de Deus. A palavra de Deus não estava presa na cultura do primeiro século e do segundo século. Claro que diminuiu. Mas todo tipo de literatura imaginável, teologia. Aqui estamos no século XXI. Ainda temos nossa Bíblia. Tanto foi mudado, avançado. Mas aqui temos nossa Bíblia, nosso Evangelho. Pessoas sendo convertidas. A palavra de Deus, em hebreu, grego, foi traduzida em todas as línguas, tentando manter-se em latim. Nunca foi presa isso? Não? Foi traduzida em muitas línguas? Eu não vou nomear. Mas existem países do mundo que parecem ter grande problema e angústia. Pessoas que gostam de impor uma maneira melhor de pensar, melhores sistemas. Existem crentes em todos esses lugares, de acordo com a vontade de Deus. Existem pessoas salvas em terras, perto, longe. Ninguém tem ideia de quantas pessoas. A palavra de Deus não está presa, ela vai. Pensamos em Charles Spurgeon numa manhã de frio. Como ele foi convertido. Quando ele passou por uma igreja e aquele pregador não estava, então outro pregador estava lá, que ele não era muito adequado, mas mesmo com a sua pregação, falou com o coração de Spurgeon, convenceu e moveu ele e salvou, porque a obra de Deus é o Espírito, então nunca vai estar preso. A palavra de Deus não é presa, ela continua, ela muda indivíduos. E quando Deus move o coração, muda uma sociedade inteira. E isso triunfará até o fim. E aí todo homem será julgado pelos seus princípios, pelos seus padrões. Nunca pense. Existem tantas pessoas que pensam nos dias de hoje para ganhar, para penetrar a sociedade. Eles têm que se conformar com isso. Entretenha. Você deve usar métodos do ser humano. Não. Não métodos humanos que está preso. A palavra de Deus não está presa. Temos que manter a palavra de Deus, ensinar os jovens, seguir. Essa é a palavra que vamos usar constantemente. Então, aqui está a figura, o exemplo, no capítulo 2. Aqui, a figura, o exemplo do soldado, temos que nos conformar, principalmente, a figura de dedicação, exemplo de consagração do soldado. E aí o atleta, o homem que luta, a sua chave, a obediência, conforto, se conformar com a palavra de Deus. E aqui o lavrador, ele deve ter seu próprio vida espiritual, tirar da mesma fonte de salvação. Essas são as regras do apóstolo Paulo, obra cristã, nesta passagem.